Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Depois de vocês tanto me pedirem, eu não tô nem inventando essa parte, a Nicole sabe disso. Eu fiquei até impressionada um pouco com tanto de pedido sobre esse caso e trouxe uma convidada especial, que é a Emis, vulgo minha irmã. Se apresente.
Oi, gente! Eu sou a Nicole. Eu sou um pouco tímida, mas é muito legal estar participando e eu quero participar mais vezes.
Faça seu pedido.
Mandei um monte de pão de queijo na DM dela.
Meu Deus. Mas enfim, gente, finalmente vim falar do caso dos irmãos Menendez e já um aviso de pequeno gatilho aqui mesmo. Eu pelo menos não considero esse caso um caso tão pesado.
No
Se for para
podcast.
comparar, casos que vai ter aqui no podcast e outros casos que estão aí no meio do mundão. Mas para você que está ouvindo do lado aí, pode ser um tipo de gatilho, sim. José Henrique Menendez nasceu no dia 6 de maio de 1944 em Havana, Cuba, e aos 16 anos ele se mudou para os Estados Unidos depois da Revolução Cubana. José, ele compareceu à Universidade Sulista de Illinois, onde conheceu a Mary Louise, que é mais conhecida como Kitty. Eles se casaram em 1963 e se mudaram para a cidade de Nova York, onde José se formou em contabilidade pela Queens College. O primeiro filho do casal, Joseph Lyle Menendez, que atende pelo seu nome do meio, nasceu no dia 10 de janeiro de 1968. Kitty acabou largando o emprego de professora depois que Lyle nasceu. A família se mudou para Nova Jersey, onde Eric nasceu em 27 de novembro de 1970.
A família morava em Nova Jersey e os dois irmãos compareceram ao Princeton Day School. Em 1986, a carreira de José como executivo levou a família a Beverly Hills, Califórnia. No ano seguinte, Eric começou a frequentar o ensino médio em Beverly Hills High, onde obteve notas médias, mas tinha um talento notável para o tênis. Lá ele se matriculou em uma universidade de Princeton, mas durante seu primeiro ano, ele foi colocado em liberdade condicional acadêmica por notas baixas e frequência, e acabou sendo suspenso por um ano após ser acusado de plágio. Eles sempre cresceram em bairros ricos, de classe alta. Mesmo que o dinheiro não fosse uma preocupação, os irmãos começaram a roubar por diversão e nem os pais de seus amigos escaparam. Estima-se que eles roubaram cerca de 100 mil dólares durante a adolescência.
Estavam numa fase muito rebelde, literalmente, tanto que eles roubavam dinheiro, joias
Sem nem precisar.
sem nem precisar. E aí o Eric, ele teve que assumir a culpa pro Lyle não ter que ser preso. E aí o Eric, ele acabou assumindo a culpa por todo esse roubo. Ele teve que pagar serviço comunitário na época. No dia 20 de agosto de 1989, às 11h47 da noite daquele dia, o Lyle ligou desesperado para a polícia e gritou: "Alguém matou meus pais."
Enquanto seu irmão chorava ao telefone, Eric podia ser ouvido gritando no fundo da linha. Minutos depois, os primeiros policiais chegaram à mansão da família em Beverly Hills, na Califórnia. Em um momento inicial, os oficiais notaram que nada tinha sido roubado da casa e que não havia sinais de arrombamento, indicando que as vítimas conheciam seu assassino.
Ainda na cena do crime, as autoridades interrogaram os irmãos por 20 minutos e perceberam que durante todo o tempo que conversaram, Lyle se mantinha calmo e o Eric, ele demonstrava transtorno e ele chorava muito, por isso que o interrogatório ele só durou esses 20 minutos porque ele estava muito transtornado, estava bem. Nessa conversa, eles contaram sobre o seu dia e sobre o momento em que ele encontrou os pais já mortos na sala da mansão. Lyle e Eric relataram que haviam jogado tênis na quadra do jardim de manhã, depois assistiram a partida em casa, fizeram compras a tarde toda em um shopping e voltaram para a mansão. À noite, eles saíram novamente por volta das 8 para assistir um filme. Mas como as filas elas estavam muito grandes, eles decidiram ir para outro cinema e combinaram de encontrar um amigo no restaurante.
Os irmãos alegaram terem voltado para casa antes do jantar, para pegar a identidade falsa de Eric, para que o mais novo pudesse consumir bebidas alcoólicas. Foi nesse momento que, segundo eles, encontraram seus pais mortos em casa e ligaram imediatamente para a polícia. Segundo eles.
Segundo o relato.
Em razão da riqueza do casal, a polícia primeiramente afirmou que o duplo homicídio se tratava do trabalho de alguma gangue local. O crime foi tão bem feito que eles conseguiram passar ileso de acusações por alguns dias, até que a polícia começasse a investigar com mais calma e atenção, seguindo as pistas corretas.
O departamento de polícia de Los Angeles, eles tinham comprado a ideia de que os irmãos realmente estavam no cinema no momento do crime. O detetive da polícia de Beverly Hills, Les Zoiler, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, ficou desconfiado com a calma e a passividade de Lyle na noite do crime, mas no geral da investigação em si não mudou o rumo das investigações e não teve nenhuma desconfiança além desse momento. E o erro dos irmãos veio nas próximas semanas, né, pós o crime, onde eles começaram a gastar o dinheiro dos pais, né? Eles compraram condomínios de luxo em Mariana Del Rey, um dos endereços mais caros de Los Angeles. Lá ele adquiriu um Rolex, uma Porsche e até mesmo um restaurante em Princeton, estado americano de Nova Jersey. Já Eric, ele comprou um Jeep. Contratou um técnico de tênis cuja mensalidade era nada mais, nada menos de 50 mil dólares por ano, além de ter investido 40 mil dólares no show de rock como promoter.
Como passar o luto?
Eu acho que é assim.
Tô muito triste, cara. Vou
Vou
contratar
comprar
um
um.
técnico de tênis.
Pagar um show de 40 mil dólares.
Nossa, assim quebrar um carro.
Nossa.
Eles forjaram os recibos da compra de 12 espingardas de calibre 12, criaram um álibi forte que disse aos investigadores que os irmãos tinham ido ao cinema no horário do assassinato. O cuidado foi tamanho que atiraram no joelho dos pais para parecer que realmente tinha sido uma gangue. As autoridades afirmaram à época que eles estavam tentando acelerar o processo e receberam o dinheiro da herança o mais rápido possível.
Pra que será?
Por
Pra viver
quê, né?
o luto, pô.
Confia. A defesa afirmou que os irmãos apenas finalizaram um processo terrível de abusos sexuais, psicológicos e físicos. 6 meses após o assassinato dos pais, os irmãos gastaram em torno de 700 mil dólares.
Nada mais, nada menos que 700 mil dólares.
Em março de 1990, 7 meses depois do crime, Lyle e Eric foram presos pelo assassinato de José e Kiri.
Como realmente aconteceu o crime? O José e a Kiri, eles estavam na sala assistindo televisão, super tranquilos. Lá, vivendo a vida dele, sabe? Gastando a
Assistindo
fortuna.
novela, assistindo
Entendeu?
novela.
Um filmezinho, tranquilinho.
Comendo pipoca.
Quando o Lyle e o Eric, os dois entraram pelo escritório e caminharam até a sala carregando as espingardas. O José, ele levou um tiro na nuca com uma espingarda Mossberg, eu acho que é assim que fala, calibre 12. E a Kiri, ela foi acordada pelos tiros e se levantou do sofá. Ela foi baleada na perna enquanto corria em direção ao corredor, fazendo com que ela escorregasse no sangue e caísse. E depois ela foi baleada várias vezes no braço, peito e rosto, deixando ela irreconhecível. O José e a Kiri também foram baleados nas rótulas, na tentativa de fazer com que os assassinatos parecessem ligados ao crime organizado, de jogar a culpa
Tudo
para outra.
planejado, tudo
Foi tudo
planejado.
extremamente calculado. Depois
Frio
de.
calculista.
Com certeza. Depois do crime, eles foram até o Canyon para se livrar das armas, até um posto para descartar as roupas. Eles voltaram para casa e fizeram toda a cena de ligar para a polícia e passar por todo aquele luto.
E contar a versão deles, né?
É.
Quando o julgamento começou, poucos acreditavam que os irmãos eram inocentes.
É
Quem
meio difícil
acreditaria?
acreditar que eles não eram inocentes.
A questão que tinha que ser esclarecida era o porquê deles terem cometido determinado crime. A defesa, liderada pela excêntrica Leslie Abramson, seguiu com o melhor argumento que tinham. Lyle e Eric chegaram a um limite, depois de uma vida sofrendo os mais diversos dos pais.
É aquele famoso justiça com as próprias mãos, conhece?
Ah, sim.
E é isso.
A promotoria não teve vida fácil que imaginavam. O primeiro julgamento em 1993 fez história, já que foi transmitido ao vivo para todos os Estados Unidos. A decisão de exibir o julgamento foi uma grande polêmica.
Eu acho que, tipo assim, toda decisão de exibir um julgamento tem uma grande polêmica. Que nem o do O.J. Simpson. Isso, entendeu? Inclusive, vamos falar desse caso. Tô muito ansiosa.
Visto que vários advogados acreditam ser uma péssima ideia pelo fato da pressão e do clamor popular que cresceram dali. Os Menendez foram responsáveis pela boa televisão da época. Os caras não tinham o que fazer. Tinha que sair de TV.
Não. Em janeiro de 1994, que o julgamento feito com os dois júris em locais diferentes não teria resultado. Material declarado pelo juiz não agradou nenhuma das partes em razão do tempo investido, as emoções em torno, as testemunhas ouvidas e todo o esforço colocado no caso. O promotor distrital Gil Gassetti, que é o pai do atual prefeito de Los Angeles, prometeu um novo julgamento enquanto a defesa alegava a complexidade do caso para tal resultado. O segundo julgamento, ele foi bem menos publicizado, vamos falar assim, pelo fato do juiz Stanley Eisberg ter negado a presença das câmeras na sala. O segundo e último, né, julgamento, em 1996, ele recomendou prisão perpétua para os irmãos, sem possibilidade de condicional, pelos crimes de duplo homicídio e conspiração para cometer um homicídio.
Ainda bem, né?
No mínimo.
No mínimo. No ano seguinte, a justiça ordenou que eles fossem mantidos separados, depois de o investigador do caso ter dito que eles poderiam planejar uma fuga. É isso que eu chamo de inteligência. De ter separado, né?
Sim, com certeza.
Nunca mais eles haviam se encontrado ou falado ao telefone. Há relatos apenas de que tenham escrito cartas um para o outro e jogado xadrez à distância.
Eu acho bem interessante.
Eu acho que é uma experiência, né?
É uma experiência pro currículo, sabe? Nossa, eu acho, tipo, bem...
Eu joguei xadrez à distância.
Ah, o que você fazia na prisão? Eu jogava xadrez à distância.
Imagina, você chega intelectual. Uma carta e você tá lá... É peça do bispo no L3.
Ela entende.
Até que, em fevereiro deste ano, Lyle teve seu nível de periculosidade reduzido e foi transferido de prisão para a unidade corretiva RJ Donovan, em San Diego, com 3,9 mil detentos, sendo um deles o Eric.
O reencontro. No dia 2 de julho de 1996, Lyle se casou com Anna Erickson em uma cerimônia linda com a presença da Aberson e sua tia Martha Menendez, que foi presidida pela juíza Nancy Brown, mas eles se divorciaram em 1 de abril de 2001. Depois que Erickson descobriu que Lyle a estava traindo com outra mulher. Olha que legal.
Super fiel,
a traição até na cadeia.
Super fiel.
Entendeu? É isso. Se
ele não traiu,
não,
entendeu?
Ele, se ele que tá preso lá conseguiu trair. Imagina quem tá aqui fora.
Não traiam, pessoal.
Não traiam, por
Sejam
favor.
Fiéis.
Em novembro de 2003, Lyle se casou com Rebecca Snitch em uma cerimônia em uma prisão. Eles se conheceram por cerca de 10 anos antes do noivado.
Calma.
É um bom...
Se eles se conheceram há 10 anos, então ele conhecia...
Ele tava traindo ela.
Ele tava traindo a Erickson com ela?
Isso.
Caso de família.
Em 12 de julho de 1999, Eric casou-se com Tammy Ruth Sacoman em prisão estadual de Folsom, na sala de espera de uma prisão.
Super Tammy romântico.
Eu achei super romântico. Tammy declarou mais tarde que... Nosso bolo de casamento era um tweak. Nós improvisamos, foi uma cerimônia maravilhosa, até que eu tive que ir embora. Foi uma noite muito solitária,
você
disse ela.
Você acabou de se casar, mano. Você... Claro que ia ser solitária. Você
numa
ia ficar
prisão,
sozinha,
né? Em uma entrevista de outubro de 2005, ela descreveu seu relacionamento com o Eric como algo com quem eu sonhei por muito tempo e... É algo muito especial que eu nunca pensei que jamais teria. Em 2005, a Tammy chegou a publicar, por conta própria, um livro chamado Disseram que Nunca Conseguiríamos Minha Vida com Eric Menendez. Ela falou também que o Eric chegou a ajudar bastante no livro. Eu achei bem romântico.
Dele ajudar no livro ou dele ter se casado na prisão?
Os dois, pô. É um relacionamento bem...
Saudável.
Saudável.
Muito romântico, cara. cara. Vocês deveriam
bem
tentar.
Novela mexicana, caso de família, traição, prisão.
É, cara.
É, entendeu? Bom, gente, eu acho que é isso, né?
É isso, bebam água.
Bebam água. É, pra quem quiser saber mais sobre o caso, tem um filme chamado Menendez, Irmãos de Sangue. E tem uma série também, Lei e Ordem, O Crime Verdadeiro, que é da NBC. Eu acho interessante pra quem quiser pesquisar e estudar mais sobre o caso, é bem legal. Eu vou deixar no link na bio também depoimento que eles deram falando sobre o abuso do pai e da relação com a mãe. Em referente a isso, a Nicole chegou a assistir e eu também. E o que você tem a dizer sobre isso?
Ah, eu não sei o que pensar, cara. Porque se isso for real, que aconteceu real, então talvez eles tinham um motivo pra matar os pais mesmo.
É aquele negócio que a gente falou, né? É a justiça com as próprias mãos.
Eu não tô defendendo também, mas não é certo matar os outros. Mas se aconteceu isso mesmo, então.
É. Fica aí, no ar.
Eles realmente
se vocês... O que vocês acham? Entendeu? Se vocês acham que eles...
Opiniões diversas.
É, se vocês acham que eles estavam certos, mereciam uma prisão perpétua. Todo caso é um caso, né? Mas eu acho que é isso, gente. O que você tem a dizer, Nicole, sobre essa sua participação especial?
Mandei pão de queijo na DM dela.
Se minha DM ficar cheia de pão de queijo, a culpa vai ser sua. E a Nicole participa de outro EP aqui do podcast, galerinha.
No mínimo uns 10, tá?
Muito obrigada
cada
por essa
pessoa.
Muito obrigada por essa participação super especial. Agradeço aos seus futuros fãs.
Por estar aqui. Obrigada por ter vários fãs me seguindo. Eu estou muito emocionada.
E acho que é isso, gente. Muito obrigada de novo. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. A rede social da Nicole é @ems.
Ems com Y, _ N. Eu não tenho muitas fotos não, tá? Mas me
a blogueira em silêncio.
É que eu sou tímida.
E segue o podcast também no Insta, que é @pod_ o caso. E a gente vai conversando por lá. Obrigada, gente. Pra quem ficou até aqui, até a próxima e bebam água.
Bebam água. E comentem pão de queijo.
Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Maria Ingrid, com a participação especial da Emily Nicole, vulgo minha irmã, e editado por mim também, e seja o que Deus quiser. Até a próxima.